no ar Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM.
Ei, acabou a crise, hein?
Olá você que está me ouvindo agora pelas ondas da Rádio Universitária FM e também pelas plataformas digitais. Eu sou João Lucas, aqui do Centro Sabiá, e bora de Comida de Verdade, teu programa de todo sábado para falar sobre alimentação, agroecologia e também meio ambiente. E esse calor, hein? E essa chuva? No programa de hoje a gente veio falar de mudanças climáticas, chuva e sol. Por que que tá tão quente? Quem me diz é você. Diga seu nome e a cidade de onde está falando.
Oi, meu nome é Beth, eu moro em Casa Caiada, Olinda. Eu acho que o Recife tá mais quente, sim. Eu acho que isso está acontecendo por conta dessa mudança climática em geral. Eu acho que o Brasil todo vem sofrendo com isso. E como Recife já é uma cidade muito quente, então, devido a essas mudanças do clima, piorou a situação. Mas está muito, muito quente mesmo.
Oi, meu nome é Thiago, sou de Rio Doce, Olinda. E eu acho que tanto Olinda quanto Recife, Paulista, está quente pra caramba. Eu acredito que seja por conta dessa mudança também de clima, porque até quando chove, está quente, está mormaço. Então, quando chove, está quente. Tá abafado, tá mormaço. E quando tá com sol, tá mais quente ainda.
Oi, meu nome é Dante. Eu falo de Bibiribi, Recife. E eu acho que tá mais quente, sim. Acredito que a causa seja principalmente o aquecimento global. Os efeitos do gás estufa na atmosfera estão causando esse aumento de calor, né? O clima tá mudando e tá muito mais quente do que deveria estar. 4 horas da tarde, o sol parece que é o mesmo sol de meio-dia.
Tá vendo? Tá todo mundo passando calor, mesmo na chuva. Mas e aí? Por que que tá tão quente? É sobre isso que a gente conversa agora com Suzana Montenegro. Suzana é presidente da APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, membro da Abre Hidro, que é a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, engenheira civil e pós-doutora no Center for Ecology and Hydrology, em Wallingford. Suzana, muito obrigado por aceitar nosso convite. De onde você fala? Se apresenta para quem está nos ouvindo.
Olá, João Lucas, um prazer estar aqui com você, com esse diálogo, nesse diálogo animado. Eu falo de Recife e você já fez minha apresentação aqui, então estou à disposição para a gente conversar, interagir aqui com todos que nos ouvem.
E assim, Suzana, já te jogo essa pergunta que eu joguei para quem estava nos ouvindo. Por que que tá tão quente, Suzana? De onde é que vem essas ondas de calor que hoje a gente está vivendo, hein?
Veja, nós temos dois efeitos, na verdade. Nós temos já o clima, ele é variável naturalmente, por isso que a gente tem as estações, algumas mais marcantes, dependendo do local do globo que nós estamos. Isso é a variabilidade climática. E aí nós temos alguns eventos que fazem com que essa variabilidade ela tenha efeitos mais intensos, como o El Niño, a La Niña, que são fenômenos que mudam as condições temporariamente, mas que estão dentro desse contexto de variabilidade climática. O ano passado, por exemplo, nós tivemos o efeito do El Niño. Ainda estamos sobre o efeito do El Niño, que causa aqui no Brasil, ele tem efeitos diversos. Seca no norte, no nordeste, temperaturas elevadas, cheias no sudeste, no sul. São contextos de variabilidade que pode durar as estações, intensificar os eventos nas estações. E, além disso, nós temos o contexto das mudanças climáticas, que são evidentes. E aí nós temos, pelo efeito dos gases do efeito estufa, que nós chamamos de GE, nós temos, de fato, já a comprovação do aquecimento da temperatura global, né, o aumento da temperatura global no planeta. Então, claro que isso intensifica não só os nossos, as nossas ondas de calor, como também os eventos de chuvas mais intensas. Isso é sentido de forma diferente, assim como na variabilidade, dependendo de onde nós estamos. E não podemos deixar de acrescentar mais um fator que, na verdade, já está relacionado com as mudanças climáticas, mas que, às vezes, faz com que nós tenhamos efeitos muito locais, dependendo da cidade, que é a questão da urbanização. Então, essas ondas de calor se intensificam, por exemplo, em Recife.
Suzana, você chegou... Eu acho que você chegou no ponto dessa discussão, né? Porque tá quente aqui, mas é uma chuva do caramba do lado de lá. Em outro estado é muito frio. Então, assim, essa mudança climática, ela não é só puxando o mundo tá aquecendo e acabou-se. É realmente essa variação toda, né? E eu acho que esse tema, Suzana, já é o tema que precisa estar dentro de uma cidade como a nossa, como o Recife, né, Suzana?
Exatamente. Recife é um verdadeiro, assim, eu diria, laboratório, né? Nós temos todos os fatores, e não é à toa que Recife foi considerada a 16ª mais vulnerável no mundo. Perfeito. No contexto de mudanças climáticas. É uma cidade costeira, é uma cidade plana no nível do mar, então nós aí já temos a interferência de maré. No contexto atual, se a gente projetar mudanças climáticas, possível elevação do nível do mar. Além disso, a Recife é circundada por morros, e aí nós temos, quando chove, carreamento de material desses morros para a planície, um alto índice de urbanização, de verticalização, uma cidade densamente povoada, com problemas de saneamento, com problemas de drenagem, de infraestrutura de drenagem, enfim, é um contexto muito, muito intenso, além de que você não pode pensar em Recife de forma isolada. Recife faz parte de uma região metropolitana, e as cidades, os limites das cidades, eles são puramente limites políticos, porque os limites, elas são absolutamente integradas em vários aspectos, e não é diferente nessa questão aí do clima, dos eventos extremos. Então, acho que Recife é, de fato, como nós dizemos, um hot spot, um ponto quente.
De mudança, né? É verdade.
De mudança, é.
E a gente precisa, nesse papo, entender que falar de mudança climática, Suzana, foi uma coisa que você até falou recentemente numa palestra, não é só porque está acontecendo tragédias, por causa de deslizamento, de alagamento, de inundação. Não, a gente precisa pensar daqui para frente mesmo, né? No plano de cidade.
Então, acho que esse é o grande desafio. Quando nós temos uma cidade como Recife nesse contexto, e que atrai atenção do IPCC, que é um painel, né, de mudanças
intergovernamental
Então, assim, eu acho que o desafio é nós procurarmos as soluções integradas, as soluções que integram saberes diferentes. É uma área transdisciplinar, né? Então, tem ações de engenharia, mas tem ações de mitigação diversas, tem questões sociais, e acho que, inclusive, isso está na nossa agenda dos ODSs, né? A agenda da ONU com relação ao ODS-3. É justamente você colocar essa questão da mudança do clima dentro de um planejamento.
São os objetivos, isso, né, Suzana?
Está numa agenda mundial. O ODS-13, que fala em mudança do clima, fala em resiliência, fala em planejamento, fala em inclusão, engajamento de mulheres, jovens, comunidades locais, comunidades marginalizadas. Todos têm que estar incluídos, porque a mudança climática ela tem um outro contexto, que é, assim, a vulnerabilidade climática.
Todo mundo sente, mas alguém vai sentir mais forte.
Vai,
né,
sentir mais. Então, todos têm que estar incluídos nessas ações de mitigação e de busca pela resiliência. E não é só quem traz muito conhecimento científico, não.
Isso,
é quem está ali no local, perfeito, sofrendo. E acho que a gente está avançando também, sabe, João Lucas? Em termos de políticas públicas, a prefeitura da cidade do Recife, mas também o governo do estado, tem levantamento de emissões de gases, né, inventário de emissões de gases, e assim, já algumas políticas que apontam para soluções integradas. Você não tem uma solução única.
É verdade. E puxando mais para o seu trabalho, né, Suzana, com a APAC, que é a Agência Pernambucana de Águas e Clima, você até falou, né, hoje quem sai na rua sem procurar uma tábua da maré, sem ver a previsão do tempo, aqui no Recife, né, muito mudou nos últimos tempos. Eu acho que nunca se teve tanta atenção, inclusive da cidade, quanto se tem hoje com a APAC, né, Suzana? Até para quem está nos ouvindo entender melhor que trabalho é esse, que fiscalização é essa que tem a APAC na cidade.
A APAC é um órgão estadual, criado por uma lei estadual, pela Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, e ela tem como missão a execução da Política Estadual de Recursos Hídricos, que é uma outra lei que se espelha numa lei nacional, e pouca gente sabe disso, porque a outra missão que foi dada à APAC na sua criação é ser o órgão oficial da meteorologia do estado. Então, as pessoas conhecem muito mais esse lado da APAC, da previsão do tempo, da previsão do clima, previsão do tempo, vai chover amanhã, daqui a 2 dias, daqui a 5 dias, e no próximo mês, né, como vai ser a estação chuvosa no sertão. Então, não é só Recife, é em todo o estado. Okay. E, de fato, a APAC chama mais atenção pela questão do tempo e do clima. Mas foi uma ideia muito interessante juntar as duas funções, a meteorologia e a gestão de recursos hídricos, porque elas estão ligadas. Você não pode fazer gestão de recursos hídricos sem, de fato, ter as questões que nos ligam ao clima e ao tempo. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que é o órgão gestor nacional, esse ano, na comemoração pelo Dia da Água, instituiu como tema "A água nos une e o clima nos move". Eita. Eu acho que é bem isso, é muito inteligente. Né? E aí juntar as duas funções num órgão estadual, acho que deu um peso muito grande à atuação da APAC. E que bom que a população, assim, tem essa noção de que esse é um serviço público. Sim. Só faz sentido se o consumidor for, de fato, o público, a população. Ninguém presta um serviço desse para dentro do governo, pura e simplesmente.
Pois é, Suzana. Inclusive, eu fiquei pensando aqui, como deve ser hoje esse desafio, né? Porque vocês estão aí com a gestão em meio a essas mudanças climáticas que hoje são um grande assunto para o mundo todo, né? Eu acho que fiscalizar no meio de tanta mudança, numa cidade tão populosa, com tanta desigualdade também, é difícil, né, Suzana?
Então, você falou em fiscalização já na pergunta anterior, eu acabei me empolgando e falando de todo o contexto.
Mas é bom.
Mas fiscalização é um dos instrumentos, né? E nós, aqui, o instrumento fiscalização é fiscalização pelo uso. Na verdade, a nossa política, ela estabelece que a água é um bem público, todos têm direito ao acesso à água, né? Tem condições de prioridade, condições de escassez, é o abastecimento humano, mas preconiza também o uso múltiplo. Então, essa função da APAC como órgão gestor de fiscalização é justamente para que esse direito seja garantido, que João Lucas não tenha mais direito do que Suzana não tenha mais direito do que João Pedro. Então, esse papel de órgão fiscalizador é para garantir esse direito. De que todos têm, a água é um bem de domínio público, ela não é de direito privado, ela não é um bem privado.
Perfeito. É na chuva e no sol, minha gente. E a gente aqui no meio de tudo procurando uma sombra, um abrigo e também não se afogar. Olha, fica aí que a nossa conversa é longa, mas a nossa pausa é curta. Fica aí que o Comida de Verdade volta já.
Você está ouvindo Comida de Verdade.
Já pensou em se formar em agroecologia? Se liga que tem uma oportunidade para você. A Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE, abriu o edital do processo seletivo do curso de bacharelado em agroecologia. Então, vem pra agroecologia! Ao todo vão ser ofertadas 40 vagas para o curso, que vai ser presencial, para entrada no segundo semestre de 2024. E você pode concorrer utilizando a nota do Enem das últimas 5 edições, ou seja, de 2019 até o Enem de 2023. A prioridade do ingresso é para agricultores e agricultoras familiares e camponeses, assentados da reforma agrária, agricultores e pescadores de base familiar e comunidades tradicionais em geral, como extrativistas, quilombolas, caiçaras e povos indígenas, em acordo com a Lei da Agricultura Familiar. E as inscrições do processo seletivo do curso de bacharelado em agroecologia já começaram e vão até o dia 2 de maio de 2024. As inscrições são feitas pela internet. Acesse selecal.ufrpe.br. Vou repetir, selecal.ufrpe.br. As inscrições vão até 2 de maio. Se inscreva agora. Vem pra agroecologia!
Você está ouvindo Comida de Verdade.
E a gente segue aqui conversando no Comida de Verdade. Estamos hoje com Suzana Montenegro, presidente da APAC. Nossa conversa hoje é por que que tá tão quente? Suzana, numa entrevista até recente que você deu, você falou de uma coisa que é muito importante. A chuva não é sinônimo de desastre, né? A gente precisa pensar nas ações na cidade, na ocupação urbana e o poder que o poder precisa ter para resolver as tragédias com hora marcada na nossa cidade, né, Suzana? Infelizmente, hoje temos várias tragédias que tem hora marcada, tem no calendário da gente.
Pois é, João Lucas, isso não acontece só em Recife, né? A gente viu aí eventos recentes esse ano, mas aconteceram o ano passado, no ano anterior, uhum. E a gente sempre atribui, não, mas é uma chuva histórica, a maior chuva dos últimos 50 anos.
Parece que é de repente, né, Suzana?
Parece que não é. Primeiro que a gente tem ferramentas de previsão, uhum. Elas falham? Falham, eventualmente você não consegue prever exatamente aonde vai chover, né? E exatamente o volume. Elas são ferramentas de previsão, o nome está dizendo. Ela pode não se concretizar. A gente está aprimorando essas ferramentas, mas às vezes tem falha na previsão. Mas a previsão, ela é segura, ela tem um índice de acerto muito bom. E a previsão, ela é para aquele evento que, na verdade, é daqui a um dia, daqui a dois dias, daqui a cinco dias, mas para os quais a gente já devia estar preparado há mais tempo. Porque, inclusive, a APAC faz uma previsão no trimestre. Então, a gente já sabe, olha só, março, abril e maio vai chover acima da média. Então, já é um alerta precoce. Não é a previsão do que vai chover amanhã, do que vai chover depois. O desastre ele vem pela justamente a falta de preparo para esse tipo de evento. E aí tem um conjunto de fatores relacionados à infraestrutura, falta de investimento, políticas públicas que às vezes não conversam entre si, a política de ocupação do solo com as questões de clima. Então, assim, é um contexto muito desafiador, mas nem por isso a gente pode deixar de dar respostas à população e cumprir o papel de proteger a população dos desastres. Né, que não são, a causa são os eventos extremos e mais tantas outras.
Perfeito. O mundo está aquecendo. O estudo de 2022 da RWWA mostrou que por causa do aumento da temperatura média no mundo, a gente teve mais chuva no Recife. Com isso, a gente infelizmente vive mais essas tragédias, mais o caos, mais calor e mais chuva intensa aqui na cidade. É uma tendência para o mundo, né, Suzana?
João Lucas, nós temos assim, cenários diversos. Tem regiões que vão chover menos em volume, tem regiões que vão chover mais, e tem regiões que vão ter, não é uma alteração significativa de volume, se é muito mais, mas são os eventos extremos, são os eventos concentrados. E aqui nós temos uma tendência, aqui em Recife, sim, a esses eventos mais intensos. Então, em poucas horas, a precipitação de um mês inteiro, alguns dias no mês, isso é que é o complicado. Não é exatamente o que chove no mês. Ah, o que chove no mês talvez não tenha tanto alteração, mas tem. Mas Recife é uma cidade que tem tendência a incremento desses eventos concentrados. E isso, de fato, a gente tem que ter um olhar muito específico. Não é o volume. Se, aqui em Recife, se chover uma determinada quantidade durante meia hora, às 6 horas da manhã, a cidade para.
É verdade. Não é o acumulado de todo um mês, né? É o aqui e agora. Faz toda a diferença, né?
E esses sistemas, né, são os sistemas meteorológicos que atuam e que são intensificados pela questão das mudanças climáticas, eles têm origens diversas, né? Uhum. Nós temos as ondas de leste, a zona de convergência intertropical, e às vezes eles interagem entre si, né? E aí a gente tem situações realmente bem complexas, situações de caos, de muita, muita chuva em poucas horas. E é difícil lidar com isso, realmente, quando você não tem uma política de preparação para esses eventos. A gente sabe de eventos catastróficos em Petrópolis e que continuam se repetindo, mas muitas vezes é que você não consegue tirar a população das áreas de risco. Isso também não é fácil, não é uma atribuição fácil ao poder público, porque às vezes as pessoas não querem sair, não tem para onde sair, e se sentir no local onde elas sempre tiveram as suas vidas, próximo ao trabalho. Então, não é uma coisa fácil de resolver. Mas é um alerta que a gente tem aí, que está acontecendo e vai continuar acontecendo, e vai intensificar, provavelmente.
No mundo de mudanças climáticas, você até cantou essa pedra lá na primeira parte da entrevista, é preciso falar de quem leva a lapada primeiro, com mais força. É preciso falar de justiça climática, né? Existe mesmo uma justiça climática ou é um assunto para esse futuro?
Não, a justiça climática, ela já está presente aqui nas nossas discussões e acho que tem que virar ações efetivas. Eu acho que tem vários processos de escuta no planejamento das cidades, no planejamento dos orçamentos, na definição das prioridades, na busca por financiamento externo. Também nós não podemos nos iludir que vamos conseguir resolver tudo, né, só com o que já temos nos cofres públicos. Mas justamente eu acho que esses eventos, mesmo com toda a tragédia que eles nos trazem, eles acabam sendo também uma mola propulsora para a busca de financiamento. Acho que Recife fez isso recentemente, depois daquele evento de 2022, né, o Estado também faz, buscar financiamento para ações integradas, ações de resiliência. E aí não são obras de engenharia, até a própria até o próprio conhecimento, a apropriação da população que é mais vulnerável, que tem que ser o alvo dessa justiça climática, faz parte.
Pois é.
A conscientização.
E aí, bom, a gente precisa quebrar esse ciclo, né, Suzana? A gente precisa vencer a corrida do clima, da mudança climática também. Tem alguma forma da gente quebrar esse ciclo? Tem como frear o que acontece no Recife hoje, ou é um sonho distante?
Não, eu acho que nós temos como frear. Isso não é um botão que você liga, né? Agora eu vou ligar o botão de parar. Mas eu acho que incorporar essas questões no planejamento da cidade, na priorização dos orçamentos, na questão, a própria atuação parlamentar, né? Nós temos que contar com os nossos parlamentares para a busca de recursos, de emendas parlamentares que ajudem a população mais vulnerável, ajudem a a parcela das cidades que estão mais expostas, de forma a desenvolver resiliência. E a resiliência ela exige investimento em várias esferas, não só financiamento, mas também em educação, em ações articuladas, em escuta da população. E eu sou muito fã dessa agenda da ODS, da ONU, né, do ODS. Então, quando ele diz que assim, envolver mulheres, jovens, comunidades, desfavorecidos, a gente tem que estar colocando isso em prática.
É verdade. É verdade. Os objetivos de desenvolvimento sustentáveis precisam ser a chave propulsora para esse futuro que a gente está imaginando aqui. Muito bem. Como estamos chegando nos finalmente do Comida de Verdade, Suzana, eu trago a pergunta que fecha sempre a conversa da gente para a gente terminar com a mente alimentada. Depois de tudo isso que a gente conversou aqui, tanto pensamento para o futuro, mas para o agora também, eu te pergunto, Suzana, o que de fato nos alimenta?
Eu sou uma pessoa esperançosa. Então, eu acho que hoje a gente está melhor do que no ano passado. Está melhor do que aquele evento de 2022, que nos ensinou muito, infelizmente, às custas de morte, de várias perdas materiais. Mas isso despertou nos gestores a busca pelas soluções, né? O diálogo com as comunidades. Então, eu acho que é um processo. E processo é assim, ele não é automático. Então, se a gente não perder a esperança e acreditar que nós temos uma agenda local que é inspirada numa agenda mundial, cada dia a gente vai estar vencendo um pouco dessa batalha.
É isso. Suzana, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje, viu? Obrigado pelos esclarecimentos também.
Eu que agradeço e estou sempre à disposição participar, dialogar aqui, principalmente com esse programa tão interativo, tão interessante, tão atrativo para as pessoas.
Obrigado. Gente, conversamos aqui hoje com Suzana Montenegro. Suzana é presidente da APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, membro da Abre Hidro, Associação Brasileira de Recursos Hídricos, engenheira civil e pós-doutora. E olha, tá chegando aquela hora, né? Aquela hora sagrada. Chegou a hora da dica de verdade. Uma dica especial sobre essa fome de tudo. Bora ouvir? Se liga aí na Dica de Verdade.
Dica de Verdade.
Olá, pessoal. Eu sou a professora Fábia Burgos, daqui da UFRPE, e venho aqui para contar um pouquinho para vocês sobre a Jornada do Dia da Terra, que começou agora, no dia 4 de abril de 2024.
Eu sou Kelvin, monitor também aqui do evento, e o evento começou dia 4 e vai até o fim do mês. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre o que vai rolar essa semana. Olha, online também tem algumas atividades, tem seminário da rede Unisustentável no canal da Rural, que começa às 9 horas.
Isso, fica ligado que esse seminário da rede Unisustentável é no dia 17 do 4, na quarta-feira. Assim como na quarta-feira, na zootecnia, nós vamos aprender sobre a preservação de abelhas sem ferrão. E um pouco mais sobre a evolução, a genética e a biotecnologia.
Na quinta-feira, 18 do 4, a gente tem educação ambiental na Escola Flutuante Águas do Capibaribe.
Ainda na quarta, acontece a oficina sobre preservação no semiárido do território do povo Xucuru, em Pesqueira, com distribuição de mudas.
Mais de 50 alunos da Escola Municipal irão participar de uma atividade lá em Gravatá, intitulada como Jardinagem, Arte e Meditação.
Essa atividade acontece na sexta-feira, dia 19 do 4. Fica ligado que no sábado, dia 20 do 4, ainda temos atividade, hein? Limpeza em área de manguezal, com música e distribuição de sementes na cidade de Igaraçu.
E olha, Fabinha, as atividades vão até o fim do mês, dia 30 do 4, e ao todo vão ser realizadas mais de 140 atividades.
Kelvin, olha só que legal. Os certificados serão emitidos a partir da assinatura nata de presença. Então, se liga, gente. Algumas atividades nem precisa você se inscrever.
Olha que legal. Eu não vou perder.
Tá aí, minha gente, dica dada, bora participar, viu? É de verdade. E, pessoal, chegamos ao fim do Comida de Verdade. Brigadão mesmo, viu? Você que nos ouviu até aqui e continue nos acompanhando, não sai daqui não. No Centro Sabiá, a programação não acaba. Instagram, Twitter, Facebook, procura por Centro Sabiá. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com locução e trabalhos técnicos meu, João Lucas. Valeu, pessoal, e até o próximo Comida de Verdade. Eu fui!
Você ouviu Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise.